Oi, aqui é a Camila, editora e participante deste podcast maravilhoso. Só vim antes aqui para deixar um recado rápido. Hoje, dia 6 do 7, já ultrapassamos 64 mil pessoas. Infelizmente, não de seguidores. Mais de 64 mil pessoas mortas pelo Covid. Embora não tenhamos mencionado no podcast, entendemos que a nossa realidade não é como a da maioria dos brasileiros. Nesse episódio, relatamos as nossas experiências e gostaríamos de saber a de vocês também. E pedir para que, se possível, fiquem em casa. E se forem sair, não ouçam o presidente. Usem máscara. 2020 pode estar perdido, mas ainda temos outros anos pela frente. Então vamos nos cuidar da melhor maneira possível e cuidar do outro. É isso. Tamo junto e fiquem agora com o episódio.
Guess what?
Cacete. Tá ouvindo, gente?
Oi, oi.
Eu tô há meia hora falando, gente. Agora estão me ouvindo, né?
Tô ouvindo.
Estando, caralho, onde estou? Podemos começar, então?
Podemos.
Neste belo episódio, nós vamos contar como têm sido nossas vidas nesta maravilhosa pandemia.
Uhul!
Quem começa?
Na minha, duas coisas estão sofrendo muito: o meu psicológico e o meu cabelo.
O que que tá acontecendo com o teu psicológico e com o teu cabelo?
Ah, se arrumar, né, gente? Pra que se arrumar se eu não vou sair de casa? Eu gosto de não me arrumar. É bom que eu faço uns. Pego qualquer roupa, faço uns looks super, tipo.
Originais e exóticos.
Sim, meu armário mudou todo, assim. Hoje, inclusive, eu tive folga e aí eu aproveitei para rever meu armário, assim, né? Ver se eu ainda gosto das peças, se tem alguma coisa que eu não uso. Aí tudo eu olho e penso, nossa, um dia quando eu sair na rua eu vou usar isso. Daqui a um ano.
Mas é interessante essa questão da gente se arrumar, né? E pensar se a gente realmente se arruma pra gente ou pros outros, porque se você fica em
Sim.
casa e você não tem vontade de se arrumar. Também tem a questão de talvez estar meio deprê, né? E estar numa situação complicada, mas acho que tem um.
Ah, eu acho que não. Também tem a questão de se sentir confortável, né? Você no dia a dia usa umas roupas apertadas, aí em casa você usa umas roupas mais de boa, mais largas e tal. E a questão do cabelo é. Acho que eu cuidava um pouquinho mais do meu cabelo saindo pra rua.
É, eu só saio com o cabelo preso agora, então quando eu tenho que trabalhar, daí eu não ajeito mais direito, né? Em casa eu tô sempre bagunçado.
Eu tenho lavado bastante até meu cabelo, porque eu faço yoga. E aí, se eu fico um dia sem lavar, ele fica sujo. Então, é interessante ver os valores, assim, no sentido de eu continuo lavando o cabelo porque eu quero me sentir limpa, né? Mas as minhas roupas eu só tô usando roupa confortável em casa.
Eu também.
As calças confortáveis que eu já tinha e as minhas blusas confortáveis. E o problema é que às vezes é muito quente. É, eu lamento pelo resto do Brasil que tá na estação chamada inverno agora. Mas aqui tem dias que eu fico pelada em casa mesmo e é isso. É o que temos.
Melhor coisa, ver como tá.
Ah, gente, eu já fazia home office, só acumulou muito mais no meu
Ô, Fê,
serviço,
como é
mas.
que estão os casos aí no Mato Grosso? Porque eu vi que no Mato Grosso do Sul, que é outro estado que não é o que tu mora, tava tudo muito bem e começou a crescer demais, né? Mas e no Mato Grosso do Norte?
Isso que eu ia comentar. É, teve o primeiro óbito no domingo, e aí os casos, tipo, foram aumentando muito rápido. Ai, gente, mas olha, já tô começando as queimadas, meu nariz tá sangrando, já não aguento mais a seca. Já deu. Agora tá com cheiro de fumaça, não sei na onde tá tendo queimada já. Saco, já começou isso. Mas tem o Covid aí, aumentou os casos. Agora parece que vai ter toque de recolher, não sei. Vou esperar. Teve uma reunião agora com a prefeitura. Ah, eles estão bem, tipo, a prefeitura daqui é bem consciente, então tá tendo um boletim todo dia, média temperatura das pessoas.
Que bom.
Mas olha, a seca tá brava e as queimadas já começaram. Então meu nariz tá ruim.
Eu tô há 81 dias em casa, foi muito louco, a pandemia foi toda muito louca, porque eu voltei de férias, e aí tava começando a quarentena, e no Brasil, né? E aí, minha semana de férias eu fiquei em casa com a minha mãe, que tinha vindo me visitar. A gente teve tantas sortes que eu não sei nem numerar, assim. Primeira sorte foi que a gente visitou a família da Jaque, e na véspera da quarentena, né? Tipo, a gente voltou de lá no dia 9 de março. Aí, no dia 10 de março, a minha mãe chegou aqui. E aí, já estavam falando sobre ficar em casa e tal, então a gente não passeou, a gente ficou só em casa mesmo com a minha mãe. E a minha mãe foi embora dia 13 de março, e aí depois que na semana seguinte, que foi uma sexta, né? E aí na semana seguinte que disseram pra não sair mais de casa. E aí eu tava voltando a trabalhar. Trabalhei um dia, e eu já pilhei meus colegas. Eu falei, gente, a gente não vai poder ficar vindo, vamos intercalar turno, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente tava combinando por conta própria, assim, de trabalhar. Umas pessoas irem mais cedo, outras mais tarde, coisa assim. E aí na semana seguinte a empresa começou com home office. Pra empresas que não trabalhavam com home office é muito louco, né? Porque tem que ficar abrindo chamado, e aí não tem acesso, e é até ter acesso às coisas e não sei o quê. Aí eu saí de férias de novo. Tive férias em casa, li um livro, fiquei muito em casa, vi muitas notícias sobre coronavírus, surtei. Aí voltei a trabalhar, e aí agora tô trabalhando normalmente, trabalhando mais do que antes, e fazendo muita faxina. Não aguento mais fazer faxina, e não aguento mais lavar louça. Sendo que eu tenho a minha máquina de lavar.
Nossa, nem fala, meu Deus. Não aguento mais lavar louça.
Gente, é foda. E tipo, a gente já cozinhava, assim, bastantinho em casa. Mas é muito louco quando é toda a refeição. Imagina como era. Sei lá, para as pessoas que viviam até 1950 comendo muito mais em casa do que na rua.
Ai, gente, eu continuei normal. Porque eu já comia todas as refeições em casa.
E tu não morre de lavar louça?
Morro. Carla, teve uma vez que eu contei. Eu lavei mais de 5 vezes no dia, só loução. Não é possível ter tanta louça. Eu não como tanto assim, gente.
É muito, né?
O melhor ditado popular é onde há vida há louça, porque é isso.
Isso é verdade.
E comida boa, né? O bom que é isso.
É,
comida
a diferença é quando a gente come fora, a gente não vê a louça, mas ela existe também, né? Ponto.
Ela tá lá.
É. Ou não, né?
É, ou não. Ou é as coisas industrializadas.
As práticas mesmas.
Não, eu falo assim, às vezes a pessoa deixa usar sempre as mãos.
Sem lavar.
Todas as minhas amigas, assim, que eu conheci de gente que trabalha em cozinha de restaurante, falam que é tês pra caramba. Mas a vigilância sanitária tá aí.
É o assunto que eu prefiro não saber também.
Uhum, é a melhor coisa que...
Mas olha, em fevereiro, no aniversário da Jaque, a gente foi num barzinho e a gente fechou o bar, né? E aí nós fomos as últimas a sair. E aí tinha um convidado que não ia embora e a Jaque ficou um tempão conversando com ele. E aí eu fiquei conversando com o pessoal do bar, que é um bar pequeno, assim, são 3 donos. Uhum. Inclusive o chefe de cozinha é um dos donos. E são eles os garçons e tudo, né? E aí eu entrei na cozinha e fiquei conversando com o chefe enquanto ele limpava a cozinha. Aí tá, a cozinha é minúscula, mas eu vi ele limpando, assim, cada cantinho. Foi bem...
Cada cantinho.
Bem profissa, assim. Fiquei feliz de saber que pelo menos depois do uso rolou uma higienização, né? Antes eu não vi.
Uhum. Antes eu já tava limpa, né? Porque que ele iria limpar de novo?
É, né? Ô, Castanha, e como é que tá o teu trabalho? Tu chegou a parar de trabalhar? Como é que foi?
Então, eu... No começo, quando foi decretado que era pra ficar em casa e tal, né? Teve uma interrupção, assim, no trabalho até se normalizar as coisas, né? Ter todos os EPIs, ter todos os equipamentos de proteção. E ninguém sabia exatamente como é que ia ser. A gente, no começo, a gente achava que ia ser uma coisa... Sei lá, né? Ia durar 2 meses e ia passar e beleza, né? Em junho já estaríamos na festa junina. Eu até postei, eu lembro que era pra ficar em casa, senão não ia ter festa junina. Mas aparentemente não vai ter de qualquer jeito.
Mas era pra ter sido assim, né, Castanha? Nos outros países foi.
É,
né?
Não sei. Acho que a gente não sei como é que vai ser ainda, né? Não voltou ao normal em nenhum. Não tem como voltar umas coisas.
É, não, uma festa junina não, mas poder comer comida junina no restaurante tem países que tá tendo, né? Assim, Estaria atento se eles tivessem festa junina. Mas enfim. E aí tu voltou a trabalhar?
É, daí eu... Aí foi voltando a trabalhar aos poucos, assim. Não voltou tudo, mas tem alguns períodos menores, porque tem que ter um espaçamento, né, das pessoas clínicas. É, tem uma lei aqui que é de 9 metros quadrados por pessoa, né? Então não pode estar todo mundo ao mesmo tempo pra não ter aglomeração. Mas aí agora a gente tá trabalhando quase normal, assim. Mas tá... Então foi voltando aos poucos. E, mas aí eu só vou da casa pra trabalho, trabalho pra casa, sem outras passadinhas em lugares.
Nossa, gente, eu fiquei... Eu cheguei a ficar, tipo, 16 dias sem nem descer pra pegar encomenda. Agora, realmente, eu pisei no trabalho 3 vezes nesses 80 dias que eu tô em casa. E foram todas as vezes que eu passei, tipo, 1 hora na empresa e voltei pra casa. 2 delas eu fui no fim de semana pra não encontrar ninguém. E só. E aí, quando eu... Agora, até teve de vezes que a gente saiu pra caminhar pra pegar sol. E aí, a gente vê, assim, o horário que tem menos gente na rua. Porque é engraçado, como eu moro no segundo andar e é na frente de um parque, a gente vê... Viu a quarentena evoluindo, assim, né? Primeiro, quando era pra ficar em casa, mas o parque tava aberto, todo mundo no parque, como se fosse domingo. Aí, fechou o parque. Aí, continuou tendo bastante gente na rua, caminhando, né, tipo, por fora do parque. E aí, começou a reduzir. Agora, eu acho que tem bastante gente, tipo, tem gente que desce absolutamente todos os dias com o cachorro ou com criança. Tem muita criança brincando aqui embaixo do prédio, mas agora todo mundo usa máscara. E eu entendo a dificuldade das pessoas que têm criança em ficar trancado num apartamento, né? E tem umas pessoas bem estranhas, assim, tipo, tem uma senhora que passa aqui todos os dias com a mesma roupa. Caminhando, não tá indo fazer compras. Ela é uma pessoa idosa e não lembro se ela usa máscara. Acho que ela não usa máscara.
Mas aí é obrigado usar máscara ou não? Tem lei?
É obrigatório, sim. Desde 30 de abril. Eu não lembro se adiaram um pouco, mas enfim, agora é obrigatório.
Mas assim, o parque, eu tava até lendo uma coisa que você mandou, Carla, que teoricamente o parque seria um dos lugares que é o menos problemático, né? Não seria assim, óbvio que pra você fazer uma reunião ali seria ruim, mas pra você fazer um exercício, pra você andar, né? Seria um dos lugares que seria menos problemático a gente ter as pessoas ali, lógico, respeitando uma distância, né?
Agora o parque reabriu essa semana e parece, reabriu, e aí parece que tem pouca gente dentro do parque, e aí até é interessante, porque algumas pessoas caminham por fora, outras por dentro, então é mais espaço para as pessoas não se encontrarem, né? Mas era um parque bem lotado, assim, de, como ele tem uma pista, assim, de caminhada, ele era bem lotado de pessoas correndo e caminhando e se encontrando. Então, do jeito que era, me parece arriscado, mas se as pessoas souberem respeitar, agora realmente é um bom uso de espaço, assim, pra sair na rua e pegar sol e ver gente sem chegar perto.
É,
né?
Até porque contato com a natureza e exercício é muito bom pra ansiedade, né? Que tudo isso provoca, né? Esse isolamento.
Sim.
E o medo de acontecer alguma coisa com você ou com os seus parentes.
Ô, Cami, tu falou da tua saúde mental, tu quer contar pra gente alguma coisa?
Não, é que às vezes bate uma ansiedade e tal, já tive crise de choro e tudo mais, mas agora a gente comprou uma bike, daí com a bike, né, quer dizer, com a bicicleta ergométrica, aí tudo que eu tenho eu vou lá, tipo, hoje eu tive uma pequena crise de ansiedade, aí tipo, fiquei lá pedalando, 30 minutos, tô muito atleta, tô me sentindo muito atleta.
Histórico de atleta.
Eu nunca consegui correr 30 minutos.
Eu consegui porque eu pus o CD novo da Lady Gaga e falaram que é bom e é mesmo, aí fui.
É, eu acho que eu não tenho ficado tão ansiosa, assim, com a quarentena em si, porque eu tô trabalhando muito, e aí acaba que só nas coisas operacionais, tipo, trabalhar, aí lavar louça.
Verdade.
Dormir, acordar, arrumar a casa, fazer faxina, tu já consome teu dia inteiro e não dá tanto tempo pra pensar. Mas quando eu paro e penso e me dou conta das coisas que a gente não tá tendo e que vai demorar a ter de novo, bate uma depresinha, né? E pensar no risco que a gente ainda corre, né? De conhecidos e tal.
Às vezes eu acordo cedo pra estudar e fica, me pergunto o sentido, sabe? Mano, o que eu tô fazendo? Porque no meu trabalho, tipo, ninguém fala nada, nem manda bom dia, sabe? Eu nem sei se eu tô empregada ainda. Mas... Eu só sei que eu tô empregada quando eu recebo, só isso.
Então você tá empregada.
Nossa, eu no meu trabalho... É engraçado, assim, porque na área tem várias pessoas. Então tem as pessoas que eu tenho mais contato, assim, que a gente tem atividades próximas. A gente passa o dia se falando no WhatsApp. Mas tem as outras pessoas que eu nem vejo, nem sei se estão trabalhando ou não estão. A gente fica sabendo, às vezes, quando alguém fala alguma coisa no grupo, assim. É engraçado, porque tanta gente entrou e de férias. Teve gente que foi a afastada, teve gente que entrou de férias. Aí a gente nunca sabe se a pessoa tá trabalhando ou não, né? Aí às vezes dá a caixa de e-mail lotada, daí eu fico tipo, tá, será que a pessoa não tá trabalhando? Ou a pessoa tá trabalhando, mas a caixa de e-mail realmente lotou? Porque isso é um problema que acontece mesmo, né? Uhum. E é muito louco, porque tu não faz ideia, né? Só indo atrás pra saber.
Mas você sente falta, Carla, de trabalhar com outras pessoas, assim? Tipo, no mesmo ambiente?
Ah, Castanha, honestamente, eu gostaria de, assim, se eu pudesse escolher o futuro, eu ia querer 3 ou 4 dias em casa e um no escritório.
É uma boa mesmo.
Uhum. Porque é assim, tipo, tem, em casa tem a questão de tempo, trânsito, né? Então, tem um conforto, tipo, almoçar em casa. Eu moro bastante perto do trabalho e, às vezes, eu almoçava em casa, mas era bem corrido, sabe? Era chegar em casa, botar a comida na boca e sair correndo. E agora, aquela coisa que sobra tempo, assim, né? Dá tempo de... A Jaque faz o almoço, dá tempo de eu lavar a louça. Assim. É, tem uma questão aí de qualidade de vida que melhora muito, né? Mas, eu, assim, é bom encontrar as pessoas, né? Trocar ideia.
É legal.
Acho que o problema não é... É, eu tô gostando de quando eu tô em casa trabalhando, quando tem trabalho, quando tem projeto, ou frila. O problema é não poder sair de casa, né? Porque trabalhar em casa é legal.
Sim, É, por isso que eu digo, tipo, se eu pudesse escolher... É diferente tu escolher ficar em casa e tu ter que ficar em casa.
Bem,
né?
Diferente.
É que nem aquele meme das pessoas que nunca saíam, mas tipo, ah, eu queria poder escolher ficar em casa. Não ficar em casa porque eu sou obrigada.
Ô Fer, e como tá sua OLAD? Que eu só fico vendo seus stories lá.
Uma bosta, eu não tô fazendo. Teve um dia que eu não achei o link, a outra não carregava, não sei o quê. Uma vez eu dormi, e é isso.
Gurias, eu fiz um curso online, foi bem legal, assim, foi cansativo, porque eram 3 horas seguidas de aula, 4 dias de aula.
Mas aí que tá, Carla, é você escolheu fazer... O curso EAD.
Sim. Não, mas eu ia comentar que teve um dia que eu vi uma pessoa dormindo.
Nossa, seria eu.
Com a câmera ligada.
Tá, é que ela ligou a câmera. É que a gente aqui não liga a câmera.
É, a professora pediu pro pessoal ficar com a câmera aberta. Eram 100 pessoas, né? E dessas 100, tipo, 60 ficavam com a câmera aberta e algumas só no áudio. E aí, um dia, eu tava ali passeando, né? Tipo, já cansada, só vendo quem tava. E daqui a pouco eu bati o olho e tinha uma pessoa dormindo.
Mas eu tava assistindo uma aula esses dias também. E aí, tinha uma pessoa que tava lá secando cabelo, assim, de pé, secando cabelo. Era muito engraçado. Não tinha como se concentrar na aula, porque a pessoinha tava ali.
Nossa, gente, mas existe. Tinha a aula que eu linkava lá, ia fazer as coisas.
Eu acho assim, presença. Eu já fiz muito isso, entendeu? Mas é que você vê, é muito engraçado, né? Você ali sentado vendo a aula. Aí você vê a pessoa fazendo confusão.
E vocês conseguem separar as horas de fazer as coisas? Porque, por exemplo, assim, no meu trabalho tem muita gente que manda mensagem depois do horário, né? Aí, às vezes, quando eu tô falando muito com alguém às 6 da tarde, eu digo, tá, então tá, eu tô saindo do escritório, aí eu boto assim, sala, e tô indo pra minha aula de yoga, quarto. E, tipo, não me enche mais o saco. Mas é difícil, assim, às vezes, né? Não sei como é que tá sendo pra vocês.
Pra mim, continua normal.
Fernando, não mudou nada.
Não mudou nada. Tem cliente que manda mensagem de noite, eu só olho, amanhã eu vejo.
É, eu tento programar meus horários, né? E tento cumpri-los, assim, mas nem sempre é possível. Até porque a concentração tá complicada.
Nossa, a concentração tá...
Alguém ainda tá se concentrando, gente, será?
Às vezes, por períodos curtos de tempo.
Nossa, eu escrevi meu TCC. Eu nem comentei isso com vocês, né?
Não.
Sim, gente. Tão louca que eu tava. Meu pré-projeto. Eu não sei... Não, eu tirava do cu a concentração. Porque não é possível.
Mas você conseguiu? Você terminou tudo?
Entreguei pra projeto, a versão final. Tá igual a minha cara. Mas é isso.
A cara é linda, né? Então tá linda.
Nossa,
então
tá linda.
Parabéns.
Fazendo sobre direito ambiental, resolvi escolher esse tema. Que era o que eu mais sabia. Porque eu não queria estudar, tipo, eu não queria ter que aprender, ter que ler, ter nananá. Então eu fui no que eu já sabia e aí eu só fui, tipo, pegando, né, princípios e não sei o que, de doutrina.
Mas você tá em qual? Qual período mesmo?
No 8º semestre.
Caramba!
Aí eu tô terminando agora, né? Tá tendo as provas, tudo.
Mas pera, é até o 10º, não é?
Sim, até o 10º.
Ah, tá. E você começou a fazer no 8º TCC?
Pois é, no 8º.
Caramba!
Aí tem, tipo, é o TCC 1, né? E junto com o estágio... A minha faculdade é louca. Ela acha que a gente vive pra ela. Toda faculdade, né?
Sim.
Na verdade,
mas é TCC 1 e 2, Fê?
Isso, 1 e 2. E aí, esse é tipo o pré-projeto, né? E aí vem o próximo, que é o próximo semestre, que na verdade eu queria prestar o AB, agora eu não sei como é que vai ficar essa questão, né, de ter prova, de não ter.
Uhum.
Eita, quem tá tentando falar alguma coisa?
Eu acho que é o da Carla, não é? Tá dando esse
que
barulho?
Que tá dando?
O beatbox tá falando.
Eu senti que eu falei algumas coisas e vocês não me ouviram ainda.
Então é você. O que você tá fazendo?
Não, mas não agora, antes.
Deve estar chegando só agora em formato beatbox.
É que tava primeiro mixando ali dentro, aí ele demorou um pouquinho.
Não, eu tô sentadinha na minha cama falando com vocês.
É verdade, Carla, que você tá fazendo só uma coisa?
É claro que
eu não.
Eu não
posso revelar.
Ah, tá.
Eita, tá se depilando.
Vocês
aí
querem saber o que que eu tô fazendo?
Agora a gente vai ter que contar.
Eu tô depilando a parte de trás da perna com pinça.
Nossa, é uma delícia. Que dor, isso, né, gente?
É muito bom.
Nossa, é muito bom.
Trabalhoso, gente.
Dor zero.
Meu Deus, pra que fazer isso, gente?
Ai, faz uma vez que a Sam você vê como é bom.
É muito bom. E a perna fica lisinha. E depois tu passa um óleozinho. É maravilhoso.
Ah, o óleozinho é gostoso, mas com pinça. Eu vou passar.
Eu concordo com a castanha.
Ai, gente, eu e a pinça, a gente tem uma relação bem boa.
Ai, que bom. Eu precisava tirar meu busto com a pinça, sim. Mas eu tô passando um aparelhinho elétrico. Você acredita, Carla, que eu tô fazendo isso?
No buço?
No buço.
Ai, mas não é ruim? Não dá?
É.
É?
Tá. Mas eu acho tão demorado com a pinça, que daí eu não tô fazendo.
Por falar em aparelhinho elétrico, eu já falei bem do Setinelli aqui?
Eu acho que não.
Gente, então eu queria aproveitar esse momento. Para as minhas amigas que tiveram ligação comigo no sábado, isso vai ficar repetitivo, porque eu já fiz essa propaganda. Mas eu comprei o meu Setinelli em 2006.
Oh, esse pode ser o cá entre as pernas, cara.
Isso, boa! Então tá, roda a vinheta.
Tchananã, cá entre as pernas.
Primeiramente, nenhuma mulher tem obrigação de se depilar. Em parte correto. Nenhuma do corpo, em momento correto. Nenhum, por ninguém. Mas, caso você seja uma pessoa que se depila, compre um depilador elétrico. É muito maravilhoso. Tá, eu comprei o meu em 2006 por R$169. Então, se vocês
nossa.
Forem fazer.
Não é.
O custo
possível.
Por uso é, tipo, muito barato, né? Porque eu uso há 14 anos e eu uso todos os meses. E é muito
maravilhoso. Não, mas não é possível. Você anotou em algum lugar esse valor ou é da sua cabeça que você sabe?
É da minha
você
cabeça, inventou. Eu lembro. Não,
gente.
Eu lembro. E eu lembro que anos depois eu vi numa loja e tava o mesmo preço.
Meu Deus, não acompanhou o dólar esse, hein?
Agora deve estar tá outro preço.
É, agora como a gente tá sendo vigiado, eu falei nesse assunto no sábado com as minhas amigas. E aí no próprio sábado apareceu a propaganda no Instagram pra mim.
Nossa, vai aparecer pra mim daqui a pouco.
Vai, é. Aí tava de R$350 por R$280. Mas ainda vale a pena, gente. Primeiro que assim, tu compra um negócio que ele dura 14 anos, né? Então, é muito tempo. Segundo, tu não fica jogando gilete plástica no lixo o tempo inteiro, aquelas lâminas horrorosas, né? Terceiro, tu pode depilar em casa às 11 da noite, tu pode fazer uma perna num dia, outra perna no outro, faz só uma axila, faz metade da perna, vai lavar louça, faz outra metade. Então, assim... É,
a Carla
é
gosta
bom.
Muito da unilateralidade, né, Carla? Deixar
sim.
Assimétrico.
Dá pra fazer desenho também, né?
Dá pra fazer desenho, tudo. É que eu tenho bastante pelo, então demora, sabe? Então é difícil eu começar e terminar no mesmo dia ou na mesma hora, porque eu canso até da posição, assim, né? Então eu paro, vou lavar uma loucinha, volto.
Mas por que demora pra fazer? Tipo, quanto tempo você demora pra... Depilar uma perna?
Ah, uma meia hora.
Uma meia hora de dor? De sofrimento?
Não! Uma meia hora de pequenos puxõezinhos na perna.
E dor nas costas.
É tranquilo.
É tranquilo.
Não, mas daí tu vai mudando a posição, né? Tipo, se tu vai depilar na frente, aí tu começa sentado, depois tu fica de pé, depois tu põe a perna em cima.
Toma
da
uma antes de depilar, né? Daí eu sente menos.
Mas
dor.
Assim, eu não sinto tanta dor porque eu tô controlando a dor, né? É muito pior quando tu vai depilar com cera e a pessoa puxa, e daí quando tem aquela parte da tua pele que é mais gordinha, mais molinha, aí ela puxa e puxa a tua pele inteira junto e é horrível. Eu sou muito feliz.
Nossa, faz muitos anos que eu não depilo com
cera.
Eu
também, mas eu acho que eu vou pensar em comprar esse.
Recomendo,
É,
cara.
porque toda vez que eu uso o Gillette nas minhas axilas, toda vez não, vai, por às vezes, nasce uma bolinha, sabe?
Sim.
E tipo, me incomoda.
Você passa fubá?
Perguntou a moça do interior.
É, fubá
É.
resolve?
Resolve?
Não sabia, menina.
Sim, gente, porque é
Mas fubá como?
esfoliante. Tipo, deixa um potinho no banho, aí você vai lavar, né? Passa sabonete, aí você coloca um pouquinho só na mão e fica fazendo esfoliaçãozinha.
Tem outro esfoliante bom que é pó de café.
É, eu ia falar pó de café, mas pó de café faz uma sujeira porque ele mancha, né? Ele tem
É.
um óleo, o café, né? Então o fubá, ele é mais tranquilão, assim.
Ah, bom saber, vou fazer isso.
Fica aí outra dica.
Mas uma coisa que eu queria ter, que eu ainda não comprei, é aquela gilete que é toda de metal, igual de antigamente, sabe? Que você
Castaway.
troca só a gilete, só a lamininha, pra você não ficar gastando plástico no mundo.
Sim, é mais ecológico ainda porque não tem
Agora eu vou,
plástico.
posso contar a minha
Por
história
quê?
do interior, da pessoa do interior?
Fala, Fer.
Eu, para quem não sabe, eu fiz o side cut, né? Que ele raspa a lateral.
Sapata.
E aí eu queria fazer o quê? Para falar, sim, eu sou o sapato, fazer o risquinho, né? Porque senão,
É,
qual
mas
que
o
é a
risquinho é
graça?
muito legal.
Muito legal. Aí a minha irmã é veterinária e ela mora na fazenda. E ela tem essa lâmina de antigamente,
Ah, ela
mas para
tem?
quê? Pra usar nos carneiros.
Ai, meu Deus.
Tadinhos.
Eu falei, venha cá, que eu li na internet que essa lâmina dá pra fazer o risquinho. Não sei porque tem essa ideia de jerico.
Mas ficou bom o
Ficou uma
risquinho?
bosta. Eu fiz, ficou uma bosta. Ela foi fazendo e aí foi ficando feio. Ao invés de ela parar, ela continuou pra ver se consertava. Foi ficando cada vez pior.
Depois manda uma foto pra gente.
Ó, fi, vou mandar, vou
Todo
mandar.
mundo já passou por esse negócio que você vai tentando e cada vez vai ficando pior e você não tem o que fazer assim.
Gente, eu tive uma situação
Ai,
muito
Deus.
bizarra quando eu tava na sétima série, que começou a crescer uma franjinha nova. Eu já contei isso pra vocês?
Não, não que eu me lembre.
Não sei, acho
Eu
que não.
usava o cabelo dividido, assim, né, na frente. Eu uso até hoje. E começou a crescer um cabelinho novo, assim, uma franjinha bem no meio. E
Baby
aí,
hair.
é, o baby hair. E aí, acho que alguns colegas meio que
Piada?
fizeram bullying, assim, tipo, riram. Aí, o que que eu pensei? Vou cortar, porque
Nossa,
não
velho.
sei. Gente, só que aí eu cortei, aí ficou aquele cabelo grosso, continuou crescendo, ficou uma franjinha
Pro
horrorosa.
Cebolinha, assim.
Por meses. Foi uma coisa assim. Eu acho que foi a fase mais feia da minha vida, foi essa franjinha cortada e esperar ela crescer. Mas um dia cresce,
Sim,
viu,
eu já sou
Fê?
super acostumada a fazer cagada
Pois
no meu
é.
cabelo, porque faz muito tempo que eu não corto mais em salão. Eu mesmo que corto ou peço pra alguém cortar. E teve.
Ou seja, a quarentena não mudou nada pra Fernanda.
Mais uma vez.
A Fernanda não mudou em nenhum
Aí, uma vez
sentido.
na escola também, Carla, eu fiz essa mesma cagada, mas eu não fiz porque me zoaram, eu fiz porque eu queria e achava que ia ficar legal, ficou horrível.
Mas na nossa cabeça, a gente imagina as coisas, né? Porque eu fiz um Instagram profissional. E daí. Tipo, todas as vezes eu imaginava assim, post, aí eu pensava assim, nossa, vai ficar ótimo assim. Aí você vai tentar fazer o negócio e não transparece o trem, né? Fica assim, uma desgraceira sem fim,
A
assim.
gente tem que valorizar quem
Então.
consegue fazer as coisas bem feitas, né?
É,
Porque não
que é
é difícil.
difícil.
Que é difícil, porque na cabeça parece fácil, mas no fim. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu não sei se eu falei para vocês. Então, assim, eu vou pedir, fazer um
Lá vem.
experimento com vocês. Tem autorização? De
Tem.
vocês? Tá. Então feche os olhos. Daí agora vocês vão imaginar um elefante. E aí tenta imaginar o elefante com maior quantidade de
Meu
detalhes que
Deus.
vocês puderem, assim. E aí imagina o lugar que ele tá e as coisas, o que ele tá comendo e tal. E aí eu quero que agora vocês respondam para mim de quanto, tipo assim, ó, de 0 a 10. 10 sendo o elefante de verdade. Tipo, o elefante real oficial. E zero sendo nada. Quanto nessa escala vocês. O que vocês imaginaram tá em qual
Vixe,
posição nessa
10. Eu
escala?
imaginei até as unhas dele
10?
assim e tal, certinho.
Primeiro eu imaginei tipo um Dumbo. Depois eu imaginei um elefante tipo do Comer, Rezar e Amar com a Julia Roberts.
Mas assim, a imagem era parecia real, assim? Ela era quase real?
Não,
Ela era.
parecia real porque. Mas é porque eu roubei a cena do filme, né?
Castanha, você sabe que comigo não funciona, que eu sou capricorniana, né? Então é tudo é realidade.
Não, Vai ser real. Mas e de 0 a 10, quão real era?
Ah, eu acho que é um 7, vai.
E você, Carlinhos?
Eu acho que 9, porque eu também roubei uma cena. Eu também comecei com um elefante desenhado, mas aí eu fui no zoológico ano passado, em agosto. E aí eu lembrei do elefante do zoológico, lembrei dos pelos dele, lembrei da casca grossa, assim, da pele, lembrei do lugar.
E você consegue ver tudo isso?
Consegui. Sim.
Então,
agora.
Então, na realidade, é porque eu fiz uma descoberta. Eu e o Murilo fizemos essa descoberta há algum tempo agora. E a gente descobriu que tem um nome isso, porque eu, quando alguém me fala, Gabriele, fecha os olhos e imagina um elefante, eu não enxergo nada, eu só vejo um pretão. E aí eu sempre imaginei que quando as pessoas falavam assim, imagina, imaginar pra mim sempre foi a mesma coisa que faz de conta. Então faz de conta que você tá vendo alguma coisa, entendeu? Eu nunca pensei que as pessoas realmente vissem alguma coisa dentro da cabeça delas.
Que loucura.
Que pra mim não existe isso. E aí existe um nome.
Tem na aula de semiótica. Na aula de semiótica a gente aprende isso. Tem gente que verifica desenho no papel. Tem gente que realmente vê em 3D. Tem gente que vê só vulto. A semiótica é meio doida. Eu não...
E aí eles falam que o nome pra isso é a fantasia.
De não fantasia.
A fantasia com A na frente, assim.
De não fantasiar?
Não fantasia,
Ô, Castanha, mas daí são pessoas que têm essa característica, assim?
É, então, esse nome foi descrito em 2005.
Ah, ontem?
Por um... eu esqueci o nome do... Só, deixa eu procurar rapidamente aqui pra eu falar certo.
Daqui a pouco a Carla já acha o nome do médico.
Não, eu estou ocupada com a minha pinça.
Ah, é?
Então, foi descrito em 2015, na realidade, por um neurocientista que é o Adam Zeman. E aí, ele descreveu esse termo porque teve um paciente que fez uma neurocirurgia. E aí, ele saiu da neurocirurgia sem conseguir imaginar coisas.
Nossa.
Mais. Na mente dele, né? Então ele não conseguia mais ver nada na mente. Então eles descobriram que existia isso, porque é muito difícil quando você fala assim, imagina, você acha que você imaginou e a pessoa acha que ela imaginou a mesma coisa que você, porque vocês não têm como comparar,
sim.
Né? Daí quando uma pessoa teve essa coisa, ele foi tentar procurar e ele viu que tem várias pessoas que nascem dessa forma, que tem essa fantasia congênita, assim. É uma condição, assim, não é um defeito ou uma coisa
então,
assim.
Então você, a fantasia...
Eu tenho mesmo. A fantasia.
Uau!
Que coisa louca!
E é muito doido, assim, porque é meio quase inacreditável pra mim que as pessoas enxerguem alguma coisa, assim. E aí várias coisas fizeram muito sentido, tipo, contar carneirinho. Porque pra mim não fazia sentido contar carneirinho. Tipo, não existia nenhum carneirinho. Eu tinha que ficar pensando, agora vai passar o carneirinho 1, aí o carneirinho 2, aí o carneirinho 3. Então não fazia
Mas
sentido.
Mas aí você consegue imaginar, pelo menos, então, tipo, o rosto de pessoas, coisas que você já...
Não.
Que coisa.
Eu só lembro como eu lembro, sei lá, o número Entendi. Da minha casa, entendeu? Eu lembro que o cabelo do Murilo é preto, por exemplo. Mas se eu fechar o olho, eu não sei ver o Murilo. Eu não sei ver a Frida. Não sei ver o Bowie.
Nossa,
não consigo.
Castanha, tu não pode nunca ficar cega.
É, aí vai ficar igual os olhos da mente. Tá ceguinho. Mas eles falam que é a cegueira da
Sim.
mente.
Sim. Que louco.
Era essa a minha curiosidade.
Coronavirus! Mulheres entre nós. Eu tenho uma mulher pra enaltecer, que é uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é a Joyce Bell.
Ah, ela é legal mesmo.
Ela é muito legal. Ela é colunista da Elle Brasil, arquiteta, urbanista, escritora. Ela escreve para desassossegar. E sim, eu tô lendo o perfil dela, gente.
Imaginei para desassossegar.
E ela, mas assim, eu tenho um pequeno defeito que eu não consigo consumir muita coisa, assim, ler muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, tem muito youtuber que é famoso, que eu só. Youtuber feminina, né? Tem muita youtuber que é famosa e que eu só sigo no Instagram.
Uhum.
Então, tipo, a Joyce, eu sei que ela escreve muitas coisas, tem livro publicado, mas eu sigo ela no Instagram e eu vejo muito do pensamento dela pelo Instagram. Ela escreve muito sobre racismo e sobre feminismo e empoderamento feminino. E mesmo no Instagram, ela escreve, assim, textos bem articulados, assim. É bem legal e eu imagino que pessoas que conseguem ter tempo e disponibilidade de seguir em outras mídias e ler livro e tal, ela também é uma pessoa muito interessante pra ir atrás, né, do pensamento dela, das coisas que ela escreve.
Boa dica.
Muito
Vou
legal.
Vou deixar a roubinha dela no fim. Alguém mais quer enaltecer alguma mulher?
Sim, eu quero enaltecer minha amiga, Rita Romão. Vou deixar o arroba dela, que é rritíssima. E ela fala dicas de flirts, versos de afeto, curadoria de história, e ela trabalha na Tink Olga.
É, eu acho que alguém também tá lendo.
É, eu tô lendo, pra não esquecer. E o feed dela é maravilhoso, gente. Eu peço dicas pra ela pra tentar lidar com o Instagram da melhor forma possível no Trilhas e Filmes.
Gente, já estou seguindo. Uhum. Disseram que ela era um superlativo absoluto sintético, ela acreditou.
É, sim, esqueci dessa parte. E também vou enaltecer minha irmã.
Oba!
Ela tá fazendo um trabalho de taróloga. Ela joga vários baralhos, inclusive o baralho cigano. Tem de ser atriz, diretora, professora. Ela dá aula pra idosos. Agora, por causa da pandemia, ela parou, né? Mas pretende voltar, obviamente. E ela é maravilhosa. Além de ser minha irmã, né?
Correto. E qual é a arrobinha dela?
O arroba dela é Aline Guimarães, o underline.
Muito bom. Eu queria enaltecer a Nathalie Neri.
Boa.
Porque eu acho ela maravilhosa, assim. Eu comecei a seguir ela no YouTube, numa época que eu assistia mais coisa no YouTube, assim. Que ela tem... O canal dela era Afros e Afins, mas eu abri aqui e agora parece que é o nome dela mesmo, é Nathalie Neri.
Nossa, eu gosto muito dos vídeos dela.
Ela é um exemplo de pessoa que eu sei que é famosa no YouTube, só sigo no Instagram. Mas mesmo assim já vale a pena.
É, e agora eu sigo mais ela no Instagram porque eu fui parando, assim, de ver tanto vídeo. Não sei porquê, a gente migra, né? Depende de coisas de conteúdo. E ela fala sobre várias coisas, assim, dessa parte afro, porque ela também é formada em ciências sociais. Ela tem essa... Ela é bem didática, assim, para pessoas brancas, tipo, assim, que querem...
E ela tem uma paciência, né?
Tem uma paciência muito grande, que não é necessário, não precisa ninguém ter, né? Ninguém tá pedindo que todo mundo tenha essa paciência, mas é muito legal, que às vezes você tá aberto a, né, querer saber as coisas, mas é bom ter alguém que te pega na mãozinha e te ajuda, assim. E ela fala sobre outras coisas também. Ela fala sobre coisas de veganismo, de não ter crueldade animal, de beleza sustentável, que é coisas que me importam também, assim. Então é um conteúdo bem legal, que eu gosto bastante.
Ai, gente, então também vou enaltecer uma mulher,
claro.
Já que todas enalteceram. Peguei aqui, rapidão. Uma amiga minha, muito amiga minha mesmo, desde da escola, e a gente continua até hoje. E ela é fotógrafa, uma fotógrafa maravilhosa, especializada em casamento, ou seja, né, nessa quarentena, já viu. É a arroba Nath Castro, e o perfil profissional dela...
O Fê, ela é de São Paulo?
Isso, ela é de São Paulo, na verdade, ela é de Campinas. Nath Castro com Y, tudo junto. E o arroba profissional dela é arroba Nath Castro com temudo, underline fotógrafa sem acento. E ela tira umas fotos, assim, maravilhosas. E ela, agora com tudo isso, que ela era especializada mesmo... Não, é especializada em casamentos e tudo mais, que ela gosta. Não tá tempo, casamento, festa. Ela começou a vender as fotos dela, né? Online também. Então, lojas.compredospequenos.com.br/Natália, deve ser Natália Castro. Mas aí eu vou deixar o link, vou deixar as duas arrobas pra todo mundo seguir e apreciar as fotos maravilhosas dela e também ajudar.
Ah, e também meu outro podcast, né, gente? E eu esquecendo de falar dele, o Trilhas e Filmes.
Toda podcaster é ela.
É, a gente fala de filme nacional, né? Um pano de fundo nas trilhas sonoras. Resumindo, a gente conversa sobre filmes pra espairecer nessa quarentena.
E é muito bom, eu só ouvi o primeiro episódio por
enquanto. E eu vou dizer que o próximo episódio eu achei minha edição muito boa.
É!
Então eu tô me auto-enaltecendo.
Ah, muito bem.
Estamos aqui para enaltecer Camila Guimarães, editora de podcasts e arquiteta no paralelo.
Uhul. Sim!
Coronavirus! Eu tenho diquinha.
Esqueci que eu tinha que pegar um.
Primeiramente, seriadinho na Amazon, que se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte. A gente não falou sobre isso?
Falou, eu lembro que você falou isso. Pergunta, o que que é isso? Eu achava que era, tipo, sei lá, noticiários.
É que eu só larguei no grupo e não desenvolvi o assunto. Então, pra quem assistiu Big Little Lies, a Reese Witherspoon faz o mesmo papel de novo, tá? Mas isso não é um problema. porque o seriado é muito maravilhoso. Os outros papéis são bem diferentes de Big Little Lies, não tem nada a ver. E então é uma mulher negra, se muda para um bairro bem de elite nos Estados Unidos, com a filha dela. E aí elas se aproximam, assim, da família da Reese Witherspoon, e daí tem toda uma... Tem várias coisas, assim, algumas bem sutis, outras bem escancaradas, de racismo. Tem uma outra personagem asiática que aparece, então não é só racismo em relação a pele negra, mas também em relação a asiáticos, no caso a personagem é chinesa. E o seriado todo, ele traz muitas reflexões, assim, porque ele vai, primeiro, assim, tem gente que olha o primeiro episódio e não acha tanta coisa assim, mas ele vai aprofundando, e aí a gente vai vendo como todo mundo, todas as pessoas são complexas, né, nada é 8 ou 80, assim, quer dizer, nada não, né, tem coisa que é 8 ou 80, mas enfim, como pessoas são seres complexos, e como a gente tem vários lados, e como as pessoas têm seus pequenos preconceitos, e tem as coisas que são mais escancaradas, e tem uma questão de classe social também, que vem bem à tona nesse seriado. Então, é um seriado curto, são 8 episódios de 1 hora, ele traz muitas, muitas reflexões, assim, que eu achei bem boas, e eu prefiro não falar muito mais, assim. Ah, tá. Vou falar, então, a primeira coisa pra despertar a vontade de ver. Se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque no primeiro episódio, a casa da Reese Witherspoon tá pegando fogo, e aí estão os bombeiros lá, e eles falam, tipo, esse fogo não foi um fogo que aconteceu, não foi acidental, ele foi proposital, porque quando a gente viu que tinha pequenos incêndios por toda parte, então, tipo, alguém colocou o fogo na casa. E aí, o bombeiro fala pra personagem, né? Tipo, tá, e aí? Alguém colocou fogo na tua casa contigo dentro? Quem que fez isso? E eles tentam incriminar uma das filhas dela. Ela tem 4 filhos. E aí, tentam incriminar assim, né? Na primeira cena, eles dizem, ué, será que não foi ela, né? E aí, tu fica o seriado inteiro querendo ver, tipo, o que que aconteceu que levou alguém a querer botar fogo nessa casa. E aí... Pra mim, assim, quando chegou no 6º episódio, eu já tava me acusando de ter botado fogo na casa. Porque... Ai, assim, são várias coisinhas que vão se somando. Coisas de expectativas também, de padrões, assim, de ser a filha perfeita, a família perfeita, a foto do Natal. São coisas que, quando vocês virem o seriado, eu imagino que vocês vão sentir isso também, assim. Tu vai vendo um monte de coisinha que a sociedade vai colocando, e daí tu pensa, puta que pariu, eu quero botar fogo nessa porra dessa casa. Deixa as pessoas ser quem elas são, sabe? Enfim, super recomendo. E aí eu tenho outra diquinha também, que hoje eu fiz uma pequena enquete no meu Instagram, que eu o resultado, porque eu não estou multitasking, eu estou aqui depilando a minha perna. E é sobre comprar em feiras ou em supermercados. Eu queria deixar uma dica que pode ter a ver com a pandemia, já que tá todo mundo, quer dizer, quase todo mundo em casa podendo receber coisas, mas também é uma coisa que vale pra sempre. Não comprem toda a sua alimentação em supermercado. Comprem em feiras, comprem em CSA. Tem muitos produtores hoje que entregam em casa, tipo, cestas uma vez por semana. Ou tem feiras livres que acontecem e tem diversos dias da semana. Então, quem trabalha em escritório que nem eu, tem umas feiras aqui em Brasília que eu perdia porque era durante a semana, mas agora eu tô numa quadra que tem feira no sábado, e claro, eu não tô indo na feira, eu recebo em casa por causa da pandemia, mas enfim, tem muitas opções, tem muitos pequenos empreendedores que estão entregando alimentação na pandemia, né? Tipo, eu tenho conhecidos em Porto Alegre que fazem refeições e entregam para o almoço. Então, para quem cozinha, compre de feira, para quem não cozinha, compre de pequenos produtores e pequenos cozinheiros, em vez de ficar comprando do supermercado. Essa é a minha grande dica.
Só aproveitando o gancho, Carla, se possível, compre direto da empresa, não através de aplicativo de compras.
Sim! Outra dica muito importante.
Então, eu queria indicar duas coisas hoje. Uma série que eu achei que era essa que a Carla ia indicar, da Amazon Prime, que chama Maravilhosa Senhora Maisel. Não sei se vocês já viram.
Sim, é muito boa.
Que é uma série que já tá na 3ª temporada, mas eu nunca tinha assistido. Ela se passa no final da década de 50 e é sobre como era a vida, assim, de uma pessoa da classe média alta, sei lá, né? E branca, enfim, com todos os seus privilégios, mas ainda tendo muitas dificuldades por ser mulher, assim, né? E como aquilo era tratado e vai dando uma coisa muito... umas sensações muito estranhas que me deram, assim, esse tipo de situação ser tratada de forma tão normal e comum, assim, né? É bem interessante. E ela, essa personagem principal, que é a Midge, ela vai e ela acaba tentando ser comediante, assim, de stand-up comedy. Então é totalmente fora da época dela, assim, uma coisa bem, não sei, transgressora pra época, né? Então é bem, bem legal, assim, eu gostei bastante das reflexões e como ela vai amadurecendo, assim, você vê que no começo, na primeira temporada, nos primeiros episódios, como ela é aquela bonequinha frágil, que, né, bem papel, todo o papel do feminino, assim, e como ela vai pegando outros papéis, assim, e mudando com o passar da série, embora ainda reproduza vários problemas, assim, de sociedade, assim, mas é bem interessante a gente ver.
Eu li, quando eu comecei a assistir o seriado, eu li que ele foi em homenagem a uma mulher que realmente existiu nessa época.
É.
E que tentou se lançar na comédia. Eu não lembro como é que foi a carreira dela, porque faz tempo que eu li sobre isso. Mas falava dela e também aquele outro que é o Bruce, que é o que dá um up assim, na carreira dela, também realmente existiu.
Ah, que legal.
E reitero que a dica que esse seriado realmente é muito bom. Só na terceira temporada eu achei que deu uma perdida, assim, eu nem terminei de assistir ainda.
Eu acho que eu ainda não terminei também. E os casacos, as roupas são muito bonitas.
Ah, sim.
Tipo, uns casacos, assim, com tanto tecido, eu nunca vi aquilo, assim, uma coisa tão bonita.
É um seriado de ótimo figurino.
Nossa, os figurinos são muito bonitos, porque ela troca o tempo inteiro, né? Ela tem um guarda-roupa imenso, assim, que também é totalmente questionável, mas assim,
sim,
lindo, né? Esteticamente lindo, mas questionável em valores.
É que expõe uma questão de classe e de valores,
sim,
também.
É.
Da época ali, do contexto que ela tá inserida, né? Pra mim é bem nítido, assim.
E eu queria também indicar um filme que chama Você Nem Imagina, do Netflix, que é uma gracinha, assim, de filme, é uma comédia romântica.
Ah, eu vi
não
também.
Não é bonitinha? E ele é... Ela, qual que é a origem dela? Eu não lembro, eu tentei procurar aqui, mas que o pai dela vem, eles vêm de algum lugar. Você lembra, Carla?
Eu acho que ela é chinesa, né?
É, então. E aí, é bem... Tem essa questão da língua, tem essa questão dela ser... É um filme adolescente, então tem todas as questões da adolescência, de você estar se descobrindo, e ela ser uma pessoa mais nerd, mais inteligente, que acaba fazendo as coisas pros outros, assim, né? E não ganha um status social por isso, assim. Mas é bem gostosinho de assistir, é uma comédia romântica que não termina do jeito que, né,
sim,
falar isso que eu acho que tá errado, mas que é spoiler, mas que não necessariamente vai pro lado que você acha que vai ir, então ela é um pouco...
Que todas costumam ir, né?
Então ela é diferente, né, então é bem, bem gostosinha, assim, de assistir, um filme que dá um quentinho, assim, eu gostei, e é isso.
Concordo.
Meninas, eu vou dar um tchau, então, pra vocês, porque eu tô atrasada. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, entre
nós. Deixa eu tentar desligar aqui.
Beijos.
Beijo.
Quem mais tem diquinha?
Bom, eu vou indicar The Midnight Gospel, que é uma animação da Netflix. E é uma animação maravilhosa, assim, fala sobre os processos da vida, morte, vida, tudo mais. E é baseado num podcast que existe mesmo. E, nossa, gente, o último episódio é incrível, assim, eu até chorei. É maravilhoso, vocês precisam assistir, de verdade. Tudo bem que é meio viajado, assim, só que conforme você vai assistindo, você vai pegando as coisas, você começa a perceber como você... Qual a melhor forma de assistir, entendeu?
Inclusive, Cami, complementando, eu ainda não, acabei não assistindo ainda, mas a minha irmã assistiu Fora de Ordem e ela disse que dá pra assistir o último episódio solto.
É, sim, pode, né? Inclusive você pode pegar qualquer episódio pra assistir, né, eles não têm uma cronologia, assim...
Sequenciais, né?
Ah, sim, isso. Sim, isso. Na verdade, eles têm uma cronologia, mas você pode assistir fora da sequência, assim.
É tipo Friends, que tu assiste um episódio solto e tu entende.
Sim, isso mesmo. A diferença é que talvez você não entenda.
Eu, durante esse período, assisti dois filmes só que eu consegui assistir. Aí eu vou indicar que são dois filmes muito bons. Um achei por acaso, chama Não Tem Medo da Verdade, ou Medo da Verdade, algo assim. Conta a história, não...
Olha. É na Netflix?
É no site de vídeos, não é na Netflix. Porque eu não tenho Netflix.
Ah.
E aí, ele conta a história de o desaparecimento de uma menininha. Já dando spoiler, quem tem estômago fraco, nananana, melhor não ver. E aí, a história vai
Tá, não é pra mim.
Não, nem um pouco, Carla. É louco demais esse filme. Porque o que acontece? Nossa. É uma história, tem várias verdades. O final, você... enfim, gente, é uma história que realmente é isso. Eu acho que é medo da verdade, porque esse nome faz muito sentido. O inglês, ele tem um outro nome diferente. Mas é um filme para quem gosta de investigação policial e casos que não têm soluções. Eu acho um filme bem interessante. Ele é bem antigo, muito antigo mesmo. Tipo, deve ser.
É daqueles baseados em fatos
reais? Cara, eu acho que não é baseado em fatos reais, mas acontece. É um tipo de história que poderia muito bem ter acontecido, né? Sim. Mas eu acho que não é baseado em fatos reais. Eu acho. E aí tem um outro que eu assisti, que aí, gente, esse é tipo, é muito antigo mesmo. É um... É uma distopia de como seria 2022 em Nova York. Ah! Chama Soylent Green.
Ah, isso tu falou.
Eu falei no grupo, né? É bizarro. Esse qualquer um acho que pode assistir. É bem louco mesmo, é uma distopia. Eles imaginam um mundo bem catastrófico, que na década de 70, acho que foi feito esse filme, e tava em plena expansão, né? Da produção, nananana. Mas se não me engano, foi ali que decidiram o negócio de Estocolmo, né? Pra ter uma regulamentação da produção, visando pelo menos uma boa sustentação do meio ambiente, pra não degradar tanto, né? Foi aí que acho que é o tratado. Estocolmo, se não me engano, foi em 72. Então foi mais ou menos naquele período ali que esse filme foi feito, né? Mas até hoje a gente luta com isso, né? Produção ou meio ambiente.
Uhum.
É um filme bem atual, ele é bem, tipo, bem catastrófico, bem louco. É, são dois filmes muito interessantes pra gente ficar, pra eu ficar refletindo, né? Porque quase não penso, então eu gosto de pensar mais um pouco. E arrumei um novo hobby. É um hobby mesmo. Suculentas. Gente, se vocês não têm um vasinho de suculentas.
Tenho.
Arrumei um vasinho de suculentas. Eu matei três já.
Não, Fê, é fácil.
Pois é, Carla. Eu acho que eu cuido demais.
Mas vai treinando que dá certo.
É, então. É. Aí eu tô indo. É que elas não precisam de tanto cuidado.
Eu esqueci de comentar que uma das coisas que a gente começou a fazer mais na quarentena é plantar.
Ai, é muito...
A gente já tinha um manjericão e um alecrim.
Uhum.
E agora a gente tá, sei lá, dona de uma fazenda.
Ai, adoro.
Tem gengibre, brócolis, pimenta. Tô com um abacateiro, assim, muito micro ainda na semente.
Que legal.
Tamo secando aqui semente de maracujá e cebola, berinjela. Enfim, ai, nada disso é real ainda, mas veremos se vai ser real.
Legal, legal. Eu semeei graviola, mas acho que porque a nossa graviola deu a primeira produção.
Uau!
Né, depois de não sei quantos anos, acho que 5 anos que ela tá plantada lá. Aí ela produziu dois frutos de um pé. Aí eu separei um pra algumas sementes, só que só 3 que estavam boas, né? Aí eu enterrei e vamos ver qual que vai brotar.
Aguardaremos fotos das graviolas.
Então é isso, gente. Temos um programa?
Então, rapidinho aqui, que eu queria contar uma coisa que eu descobri também. E eu gostaria que alguém que sobrevivesse até lá me contasse como é que vai ser. Com a tecnologia de lá, conseguisse me contar como que vai ser. Tem um filme chamado 100 Anos. Vocês sabiam disso?
Não.
Ele foi gravado em 2015 e vai ser lançado em 2115.
É tipo aquele filme...
Boyhood.
Isso. Ah, que da hora, gente.
Não acredito. Não vai nem ter tecnologia.
Sim, tá pensando.
A tecnologia que gravaram o
então,
filme já não vai
não faz
funcionar.
Sentido.
Não vai conseguir rodar. É muito louco. Ah, ou não, né? Não sei. Porque você vê, tipo, eu assisti um filme da década de 70 e ainda conseguiram rodar. Ah, sei lá, né? Também como é que vai ser, né?
Não, mas eu digo assim, tipo, a fita que ele tá gravando hoje é como se ele tivesse gravado no vinil ou numa VHS, sabe? Uma coisa que...
Eu achei muito bizarro. Mas sabe qual é a proposta? É que tem uma bebida que demora 100 anos pra ser feita.
A whisky, né, também?
Chama Louis 13. E aí eles fizeram essa campanha, tipo...
Ô, Cami, mas eles gravaram tudo e já tá pronto? Ou vão gravar
Sim, gravaram tudo. Gravaram tudo. Na internet, você vai conseguir achar um trailer que eles colocam 3 possíveis enredos pra esse filme. E é isso, a campanha é pra, sei lá, sobreviva 100 anos e veja como é beber Louis 13.
Como é que chama Louis 13?
100 anos.
O filme chama 100 anos.
Ah, é. O filme chama... A bebida, né?
Em inglês é 100 anos também, só que em inglês. Então é isso, gente. Se alguém em 2115 estiver vivo e tiver a possibilidade de me contar através das tecnologias, me conte, que eu fiquei muito curiosa.
Eu espero chegar aos meus 100 anos, mas em 2115 aí já é demais, né?
Eu, tomando essa bebida, eu já me sinto por satisfeita, gente. Não tem problema nenhum, imagina.
Se só pessoas exclusivas receberão convites pra estreia. E receberão, tipo, o convite será um cartão metálico pra você entrar no local.
Super mega VIP, ui!
Você ganhou uma garrafa dessa bebida junto com o convite. Muito, muita
Nossa,
viagem.
Nossa, cara, que viagem, velho. Opa, ai, gente, é muito da hora, né? Essas loucuras que Sim. as pessoas têm, né? Eu tava conversando com uma amiga minha da gente fazer uma caixa, né, pro futuro. Tem muita gente que faz isso, de escreve os trem dali 10 anos, abre ou, tipo, deixa lá pra alguém depois abrir.
Eu já fiz isso.
É, e aí?
Ah, foi bem louco. Eu escrevi pra mim mesma quando eu tinha 15 anos. E aí depois eu reli, assim, com 20 e poucos. E aí foi engraçado. Tipo, eu me reconheci claramente, mas deu pra ver, tipo, bah, que 15 anos isso.
Ah, que bom que você evoluiu então, né?
É.
Interessante.
Gurias, eu queria mandar um beijo pra um ouvinte novo.
Qual?
Um ouvinte que esse vai ser o primeiro episódio nosso que ele vai ouvir, o nome dele é Loic. Ele nasceu dia 1º de junho.
Oh.
Ah, é verdade, sim.
E eu, na verdade, eu queria mandar mais um beijo pra mãe dele, né? Porque as pessoas só focam nos bebês e não focam. Então, um beijo pra Lozane e eu espero que ela
beijo,
esteja
Lozane.
Beijo, Lozane.
Ouvindo esse episódio aí e amamentando o baby.
Oh, gente, que bom.
Ou não, né? Ou ela vai ouvir daqui a 5 meses porque tá atarantada com as crianças. Tudo bem, Lozane, a gente perdoa se tu estiver ouvindo isso daqui a 5 meses.
Então é isso, temos um programa.
Temos um belo programa.
Vamos. Tchau, gente. Beijo.
Tchau, gente.
Beijos. Até o próximo episódio daqui a 3 anos.
Cá entre nós, é tipo a sala precisa do Harry Potter, sabe? Só aparece quando os ouvintes precisam da gente.
Verdade. A gente é tipo a Laurinha Lero, a gente grava quando a gente quer. Muito VIP.
Muito VIP.
Alô?
Oi?
Tô com medo agora. Fui em padaria comprar pão. Aí vinha vindo um helicóptero. Baixinho. Aí vai me pegar, né? Pra multar. Que eu vi que vão pessoas com aposentado vão ter que pagar multa. Os filhos, netos, netos. Porque não é pra sair pra rua. Aí eu pensava, esse helicóptero tá me vigiando. Mas olha, baixinho, tudo no meu lado. Até escondi dele. Tô entrando em paranoia.
Coronavirus!